Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar com a gente, mandando para a gente seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode participar também, mandando sua crítica, sugestão para a gente através do WhatsApp 61999789080. Lembrando que a gente vai ao ar todas as sextas-feiras, às 14h, ao vivo, aqui pela Rádio Câmara. Tem a reprise do programa no sábado, às 9h. E você pode ouvir a gente através do radio.câmara.leg.br, através aí do nosso site da Rádio Câmara, né? Qualquer hora que você quiser, só chegar lá, clicar no Feijoada Completa e ouvir o nosso programa, e todas as edições anteriores estão por lá também. E você pode ouvir a gente também pelo Apple Podcast. Então, você que usa o podcast da Apple, pode acessar lá Feijoada Completa. Olha aí, gente, essa canção que a gente está ouvindo ao fundo foi composta e gravada, né, originalmente por Donny Hathaway. Ele que era uma das mais belas vozes da Soul Music lá nos anos 70. This Christmas se tornou um hino de Natal e já foi regravado várias centenas de vezes, né? Vou citar três exemplos aí de regravações. Pois é, a gente tem, por exemplo, a Mary J. Blige, temos também a Christina Aguilera, o grupo Backstreet Boys. Algumas das pessoas aí, dos grupos que regravaram essa canção This Christmas. Mas por que a gente tá tocando essa música aqui, hein, gente? É porque o Natal já começou, né, galera? Já tem Natal por aí, né? O povo já montou árvore, aquela coisa toda, né? E se você tá ouvindo esse programa no dia ao vivo, né? Hoje, sexta-feira, 29 de novembro, é justamente o dia da tal Black Friday. Ela acontece sempre num dia depois do Dia de Ação de Graças, lá nos Estados Unidos, né? E dá meio que a largada nas compras de Natal. Aqui no Brasil, porque o Natal começa quase que depois do Dia das Crianças, mas a cultura da Black Friday acabou chegando por aqui, né? Mais uma coisa que a gente importou aí de fora, né? E por falar em Black Friday, esse é o tema do nosso próximo quadro. Vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga para falar com a gente aqui no Bolso do Cidadão. Beto Veiga, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde para os ouvintes da nossa Rádio Câmara.
Pois é, Beto. A gente botou uma música de Natal aqui, porque o Natal já começou, viu? Já deu a largada. O negócio já tá assim. O povo já tá aqui. Tem gente já tá encomendando a ceia já.
E as confraternizações rodando.
Hoje aqui na Rádio Câmara teve galinhada, viu, rapaz? Negócio que tava bom, viu?
Tá bom.
Galinhada com salpicão, olha que beleza. Nossa, tava
que maravilha.
Bom demais o negócio aqui hoje.
Devia ter ido a presencial.
Você devia ter vindo, pois é, eu também acho. Exatamente. Ai, ai. Beto, como é que faz pra gente não cair na Black Friday na hora de aproveitar a Black Friday?
Pois é, rapaz. Eu acho que o grande problema, você estava na hora que você estava fazendo a apresentação, você chamou bem a atenção a questão de ser foi uma coisa que a gente importou, né? Porque lá nos Estados Unidos é um dia depois do Dia de Ação de Graça. E aqui no Brasil a gente não tem essa coisa. Então você tem todo um movimento de compra nos Estados Unidos, que teoricamente se encerraria lá no Dia de Ação de Graça, e aí você tem uma super liquidação em função desse monte de compras aí que se esperava que fosse feito, o que sobrou os caras botam para vender. Uhum. Aqui não, aqui a gente vem no embalo, né? Não tem esse movimento pré-Black Friday, né? Uhum. E logo depois vem o Natal, né? Então, assim, é uma coisa meio complicada, inclusive para o lojista, porque ele tem que vender para poder, na realidade ele tem que vender, mas o que ele quer vender mesmo é para o Natal,
é pro Natal.
Com preço cheio, essa coisa toda. Não teria uma motivação muito, a não ser pegar a onda, né? Pegar a onda para poder vender com desconto. E aí leva o lojista a tentar arrumar algum estratagema, né? algum modelo que ele possa. Embora ele esteja oferecendo algum desconto em alguns casos, né, na maioria dos casos, mas uma coisa que ele não vai também aloprar. E aí, o que acontece? A gente tem que olhar exatamente isso, né? Então, eu vou aqui conversar, porque eu acho que tem muita coisa para ser falada com relação a essa questão do Black para evitar a Black Friday, né?
Uhum.
Mas eu acho que um primeiro ponto que é importante é você tratar do seu comportamento, né?
Sim.
Então, o comportamento eu acho que é muito importante. E aí, a dica, né, que eu acho que é fundamental, ou vamos dizer assim, o conselho, né, é a questão de você se botar racionalidade no que você vai fazer.
Uhum.
Então, primeiro, você sempre, antes de, se você for fazer compras online, essa coisa toda, listar o que você realmente quer comprar, né?
Sim.
Você não mascarar. Então, por exemplo, quando você lista previamente, você vai comprar aquilo, você não vai ficar fazendo como se você estivesse andando no shopping, olhando vitrines, essa coisa toda, porque você sabe que esse momento é extremamente propício
para uhum.
você cair numa casca de banana, pisar numa casca de banana, né? E passar o cartão, ou seja lá, a forma de pagamento que você, o Pix, né? Numa coisa que você não estava esperando comprar e nem comprou com um grande diferencial de preço, porque você não tinha o histórico, né, do preço.
Do preço anterior e tal, exatamente. Então, ou seja, você acaba comprando muitas vezes, o risco de você comprar aquilo que você não precisa, né, só porque está em promoção, quer dizer, o cuidado também de você ver se realmente você tem necessidade daquele produto, né, aquilo que você realmente tem precisão, né, Beto?
E aí você pode
aproveitar uma promoção, mas sendo uma coisa que você já estava planejando comprar, quer dizer, aquilo que você precisa, não porque você viu lá e foi de impulso e, enfim, né?
Exatamente. E nesse movimento também, quer dizer, você tem que ter certeza de que aquilo é uma promoção, né? E aí existe...
Ah, sim, porque aí vem a Black Friday.
Exato. Você ter os sites que fazem, para os quais você pode usar para fazer pesquisa... Dá um exemplo aí do Zoom, né, que você coloca, e ele te mostra um histórico de preços e tal, mostra as lojas que estão mais baratas e tal. Não estou fazendo propaganda aqui não, mas enfim, embora também esses próprios sites, eles sofrem um pouco de pressão dos lojistas, porque tem anúncios, né, tem essa coisa toda e tal, que a pessoa fica olhando. E outra aqui, vai uma outra dica meio psicológica aí da história, que é você se alimentar antes de você ir fazer as compras.
Essa é boa, eu não sabia dessa não.
É, porque você dá uma acalmada, né? Você tá ali de boa e tal, porque se você entra com fome, você já distorce, né, a sua forma de visualizar as coisas e tudo mais.
Legal.
E aí você acaba tendo um pouco de descontrole. É que nem você ir no mercado, né? Você vai no mercado, você deve... E bem alimentado e tal, para não chegar e ficar enchendo o carrinho de coisas sem necessidade, né?
Interessante, então, assim, né? A fome faz a gente ficar meio desejoso de muita coisa, né? Curioso isso.
Tira o foco, que às vezes
tira o foco,
nem se toca, né?
É verdade.
Então, assim, eu acho que esse é um cuidado. E um outro cuidado final aí, para que, né, a gente tenha, é com o orçamento, né? Então, você... saber onde você está alocando seu dinheiro, se aquilo ali estava previsto mesmo, porque as taxas de juros não estão para brincadeira, né?
É verdade,
estão aí
verdade.
Bem elevadas.
Uhum.
E aí você entrar o ano com uma conta alta para pagar, aí não é muito legal, né?
É verdade. Bom conselho, bom toque. Muito bem, Beto Veiga falando com a gente um pouco sobre a Black Friday, para não ter cuidado para não cair na Black Friday, ou para você, né, ter um pouco de juízo e pensar bem naquilo que você realmente quer, deseja, precisa comprar, né, e não ficar aí por impulso de repente, viu na promoção, pronto, não precisava não, mas eu comprei assim mesmo, né?
Vamos ter
calma aí, porque realmente... Senão a gente acaba entrando numa ciranda aí complicada, até mesmo de dívidas, o que é muito indesejável. Beto Veiga, obrigado pela participação mais uma vez e boa Black Friday aí pra você, viu?
Pra gente, um grande abraço.
Tá, show, um abraço, tudo de bom, tchau,
até
tchau.
Até mais, filho.
Tá, tchau. Linda essa canção, né? Com as crianças, um coro, né? Vozes de infantis. Uma canção que fala de cidadania, né? É uma canção composta pelo Milton Nascimento e Fernando Brant, que se chama Coração Civil. A gente tá ouvindo aí ao fundo. Vamos ouvir mais um pedacinho. aí, Milton Nascimento, grande Milton Nascimento, composição do grande mestre Fernando Brant, né? É, Coração Civil, coisa linda demais. Bom, gente, na última quinta-feira, a Rádio Câmara, juntamente com o Plenarinho, que é o portal infanto-juvenil da Câmara dos Deputados, né, entregou os prêmios aos vencedores da segunda edição do concurso Eu e a Lei, né? Esse concurso que premia produções radiofônicas produzidas por estudantes na faixa dos 10 aos 17 anos, tratando de aspectos da legislação brasileira que se relacionam com a sua vida cotidiana, tá? A cerimônia, né, foi realizada no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, né, e por isso um dos prêmios, né, dos estudantes foi a viagem a Brasília, com direito a tour pela cidade e também pelo Congresso Nacional. Depois da premiação, a presidente da comissão julgadora dos trabalhos do concurso Eu e a Lei, a jornalista Verônica Lima, recebeu os estudantes aqui no estúdio para um bate-papo, né? E os estudantes são o Marcos Levi, né, que é coautor, junto com dois outros alunos, né, Davi e a Esther, da obra A Vida da Criança e do Adolescente, Antes e Depois do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vencedores aí da categoria dos 10 aos 14 anos. E eles são alunos da Escola Municipal Santa Terezinha de Petrolina, no estado de Pernambuco. O Marcos Levi estava aí acompanhado da professora Beatriz Teixeira. Nós tivemos também a Vanessa Rodrigues, que foi vencedora, né, da categoria de 15 a 17 anos, junto com mais dois alunos, Júlio César e também a Vitória. Esses alunos trouxeram a obra Eu e a Lei. Eles são da cidade de Paracuru, cidade de Paracuru, no estado do Ceará, e participam, né, do programa Estação Infanto Juvenil da Rádio Comunitária Mar Azul, lá de Paracuru, no Ceará, né? A Vanessa, que estava acompanhada aqui do diretor da rádio, o Helder Gurgel. Então a gente vai ouvir agora, então, essa conversa que a Verônica teve com os estudantes, né? O Marcos, o Marco, a Vanessa, enfim, estudantes que venceram o concurso Eu e a Lei. Verônica Lima.
Marcos, como que foi esse trabalho? Por que você resolveu participar?
O processo foi que a gente teve 5 encontros também de estudos na escola. A produção foi risadas, bate-papo, um montão de coisa.
E o que você aprendeu nesse processo?
Que antes as leis assim não iam muito para as crianças e adolescentes. Não atendia muito ao público.
E agora?
E agora atende ao público.
Porque o programa de vocês fala justamente antes e depois do ECA, né? Você entendeu essa diferença bem? Como é que você vai explicar aí para outras crianças que estão ouvindo agora? O que, que o ECA fez na vida das crianças?
Acho que mudou muitas coisas, porque agora a gente tem vários direitos, como de alimentação, de saúde e tudo mais.
Legal. E você, Vanessa, me conta um pouco da pesquisa, de escolher o tema.
O que é que a lei tem para me oferecer? O que é que a lei pode me proteger? E para que que a lei vai servir? A gente fez um estudo. A nossa locutora, Victoria Morim, ela fez a entrevista com ela, a Aline Brauna, presidente do Condica, para nos auxiliar na questão assim de explicar o que seriam os direitos da criança e da adolescente. E para que eles servem? A Aline respondeu todas as perguntas e um pouco mais do que a gente fez para ela. E o que eu entendi sobre as leis das crianças e das adolescentes é que atualmente a gente é protegido por elas, na maioria das vezes. E como o Levi tinha falado, ela dá direito à proteção, direito à vida, principalmente, direito à educação, alimentação e outras coisas.
E o seu interesse por política já existia ou começou a aparecer agora?
Antes de eu entrar na rádio, eu não tinha nenhum interesse. Quando eu entrei pelo programa Estação Infanto Juvenil, tem um quadro chamado ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde as crianças explicam quais são as leis, o que é que as leis fazem, de uma forma bem divertida e simplificada para que todos entendam. Então, assim, desde os meus 8 anos de idade até os dias de hoje, que eu tenho 16, eu tô um pouquinho inteirada do que é certo em questão às leis.
Bem, vamos conversar então com a professora Beatriz, da Escola Municipal Santa Terezinha, de Petrolina, né, que contribuiu e promoveu esse processo de aprendizagem lá com o Marcos, o Davi e a Esther. É, o Marcos falou que vocês promoveram encontros, né? Explica pra gente um pouco da proposta, o que, que foi apresentado para eles e como que você avalia o resultado disso, né?
Lá na escola a gente tem um projeto no contraturno denominado Clube de Mídia, onde nossa principal ação é a produção do podcast Santa Escuta, que é o podcast da escola. Ele já existe há alguns anos. A gente também tem outro projeto lá na escola esse ano, chamado Cartilha Cidadã Santa, que é um projeto de educação cidadã. Ele começou a partir da nossa vontade de expandir o acesso e o interesse dos estudantes pelo Câmara Mirim. E foram promovidas essas formações, e um dos projetos de lei, inclusive, foi selecionado para o Câmara Mirim, né, desse ano. Quando surgiu a oportunidade de participar do concurso Eu e a Lei, a gente fez uma parceria desses dois projetos, né, do Clube de Mídia com o Cartilha Cidadã Santa, e aí a gente fez algumas formações sobre como as leis tem a ver com a vida, né, com o cotidiano dos adolescentes, o que são leis, o que são direitos, qual foi o processo, né, do surgimento da Constituição Cidadã, a partir disso do ECA. E depois, né, de alguns encontros, a gente colocou para eles, agora é com vocês, vocês já têm a formação, já têm a experiência, aí com o podcast também, que eles participam desde o início do ano do podcast. E eles decidiram o tema que queriam falar sobre o ECA. Especificamente, nas conversas surgiu essa curiosidade, como que era antes a vida das crianças e adolescentes e como que é agora. Como resultado, eu fico muito orgulhosa, porque eu vi que realmente eles se comprometeram. Então, eles se encontraram também na casa um dos outros para pesquisar, para escrever o roteiro.
Legal. Então, Helder, agora apresenta para gente, por favor, o trabalho da Mar Azul, que já tem 20 anos, né?
Pois é. Mas tudo começa, Verônica, na ideia da nascente Mar Azul, né? Tem 25 anos agora, de contemplar, né, todas as camadas sociais, mas também as faixas etárias, né, como também todos os temas que devem ser discutidos em sociedade. Eu diria que ela é uma rádio plural, eclética na sua essência, e sempre eu tinha uma inquietação por atender o público infanto-juvenil. E criamos um programa. Conseguimos dois coordenadores espetaculares para esse programa, por coincidência, professores da rede pública, e selecionamos crianças na rede pública de ensino. Resultou, né, de um sucesso tão grande, tanto de público como por conta do conteúdo de aceitação, que a gente, o nosso município, foi contemplado com o primeiro dos 6 selos Unicef que ele possui. De lá para cá, nós nunca deixamos de estar no ar. Então, é um programa que é apresentado por crianças e adolescentes. Crianças de 6 anos já se apresentam como comunicadoras desinibidas, que atendem bem a uma necessidade de uma leitura de um texto, ou da improvisação quando mandam os alôs, os abraços delas. Nesse tempo, né, nós percebemos primeiro, né, o talento das crianças da nossa terra. Então a nossa rádio tem a satisfação de ter esse programa, onde a Secretaria de Educação aporta com uma orientação pedagógica para o conteúdo e também uma formação para essas crianças escolhidas entre os seus alunos, né? E a rádio entra com a parte técnica, a versatilidade do rádio em fazer com que essas crianças comecem a se comunicar melhor, e esse casamento resulta num extraordinário êxito. Hoje, para nós, é muito importante essa parceria, que inclusive nos ajuda, posto que é um termo de fomento, né, celebrado sobre os auspícios do marco regulatório das OSCs. Lembro que somos uma entidade sem fins lucrativos. né? Mas, ao mesmo tempo, nos permite contemplar essas crianças, esse público infanto-juvenil, né? Descobrir dons, vocações, como é o caso da Vanessinha agora, do Júlio César, da Vitória, que foram distinguidas por esse prêmio da Rádio Câmara, e nos alenta, nos anima mesmo a dizer para as outras emissoras que elas também podem seguir esse caminho, que vai trazer benefício para suas comunidades. E é isso que a gente quer trazer hoje aqui na Rádio Câmara, né? E a Rádio Câmara, como essa grande indutora, né, de cidadania, e com este concurso também de foco nas crianças e adolescentes, como uma forma de nós mudarmos a realidade do país, né, para melhor, a gente quer deixar essa ideia no ar. Esse dia, para mim, para a Vanessinha, para o Júlio, para a Vitória, para a população toda de Paracuru, que vem vibrando com essa distinção, né? Todo o nosso pessoal da rádio, todo mundo envolvido, já tem notícias de hoje de tarde, depois da transmissão, diz que adoraram a nossa presença aí na Câmara, né? Fizemos a transmissão direta e foi um dia de profunda emoção.
A gente está conversando com o Helder Gurgel, da Rádio Comunitária Marazul, de Paracuru, no Ceará, com a professora Beatriz Teixeira, da Escola Municipal Santa Terezinha, de Petrolina, Pernambuco, com a Vanessa, locutora mirim da Marazul, e com o Marcos Levi, que é aluno lá da Santa Terezinha, que participaram e venceram o concurso Eu e a Lei. Antes de encerrar, eu queria só conversar, perguntar mais um pouquinho para a professora Beatriz. A gente fala muito, quando divulga o concurso, da importância dos jovens se envolverem com a política. Mas os jovens se envolverem com o rádio como uma ferramenta de comunicação gera outras coisas também, né? Como autonomia, capacidade de se expressar, que são coisas tão importantes nessa vida moderna, tão competitiva. Gera cidadania também, né?
Com certeza. Eu acredito muito na importância da educação midiática hoje, que para muitos estudiosos do tema não é só sobre aprender a utilizar as ferramentas digitais, a comunicação, mas fazer isso de forma crítica. Então, acredito muito que projetos, né, como a rádio, como o podcast, podem promover isso, porque eles precisam estar ativos desde o início da produção até o final. Então, a gente fala no processo, né? Como que faz uma pesquisa? Como que eu identifico se aquela fonte é confiável ou não? Qual que é o impacto da inteligência artificial? Aquela resposta, aquela primeira resposta que aparece do buscador é confiável, né? Como que eu vou aprofundar isso, né? Que outras fontes eu posso buscar, né? Então, a gente ainda precisa incentivar também livros, né, formas mais tradicionais, e também ensinar e dialogar sobre como usar as ferramentas mais novas, então, as redes sociais e tudo mais. E eu acredito que esses projetos promovem justamente essa autonomia no uso dessas tecnologias, na produção de conteúdo, na pesquisa. Então, independente da área que esses estudantes forem, né? Mas eu acredito que essa é uma capacidade, um aprendizado e uma habilidade essencial no mundo de hoje para qualquer pessoa. Então, acredito muito na importância que tem de a gente trabalhar isso desde cedo, né, na escola.
Você falou muito de mídias digitais, redes sociais, mas a gente está aqui numa rádio, né? Vanessa, Marcos, como é que é isso para vocês, né? Essa nova geração, trabalhar com rádio, esse velhinho, esse senhorzinho centenário, o que o rádio traz para vocês?
Eu amo rádio. Eu acho a rádio, assim, uma coisa muito, muito legal, assim, e que deveria ser mais valorizada. Até porque o início de tudo foi através dela, através da rádio. Ah, antigamente, como era que as pessoas assistiam novela? Eram as radionovelas. Ou ouviam uma música? Era na rádio. As pessoas ficavam muito famosas naquela época por causa das rádios. Então, assim, é um trabalho que com certeza deve ser valorizado, continuar sendo valorizado. E que, assim, eu acho que a juventude de hoje em dia, pessoas da minha idade, pessoas da idade do Levi, deveriam ter esse apreço, esse apego pela rádio, porque tudo começou dela.
Gente, eu vou encerrar a conversa. Eu agradeço a presença de vocês. Espero que esse casamento da escola com as rádios comunitárias possa crescer e florescer a partir das próximas edições do concurso Eu e a Lei, né? Porque as escolas estão fazendo um trabalho lindo e as rádios também, elas têm, podem apoiar na parte técnica e construir tudo isso, porque afinal de contas uma rádio comunitária é uma ferramenta de cidadania, a escola é o lugar da cidadania. Obrigada pelo empenho de vocês, obrigada Vanessa, obrigada Marcos por participarem do concurso e no ano que vem tem mais.
Muito bem. Tá aí Verônica Lima, portanto, a jornalista que é também presidente da comissão julgadora do concurso Eu e a Lei. Muito legal a fala da Vanessa, né, sobre rádio. A Vanessa Rodrigues, essa estudante que foi vencedora, ela faz uma fala lindíssima sobre rádio, sobre a importância do rádio, como tudo começou. É muito legal você ver uma pessoa de 16 anos de idade falando com essa articulação, com essa propriedade de um assunto e falando de uma coisa tão linda que é o rádio. E nada melhor do que a gente encerrar essa entrevista, esse papo aí tão legal, né, com os alunos do Eu e a Lei, ouvindo um hino, que é essa canção aqui, do Milton Nascimento, Coração de Estudante.
De uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso
aí, Milton Nascimento ao vivo, gravado no Anhembi, São Paulo, 1983, arranjo do mestre Wagner Tiso, Coração de Estudante. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada Completa, a gente volta já já.
Feijoada Completa.